Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecendo a todos o interesse que manifestaram em estar presentes. Esta sessão de informação, para a qual contámos com a colaboração da Unidade do Diário da República da Imprensa Nacional de Casa da Moeda, que agradecemos muito, retoma até um espírito de colaboração que tem existido ao longo dos anos entre instituições e no fundo, pretende fazer aqui um balanço, um ponto de situação, sobre quer sobre as funcionalidades que já existem há muito tempo, quer sobre as novas funcionalidades do Diário da República, para ajudarmos a todos nós, que todos os dias o consultamos, a ter resultados melhores das nossas pesquisas e a usarmos melhor todas as funcionalidades que estão disponíveis e que são muitas e que, em alguns casos, nós nem conhecemos. Eu agradeço por isso, em particular, ao Dr. Bruno Pereira, por desde a primeira hora ter aceitado este nosso convite e por ter trazido a sua equipa muito, muito competente e muito experiente, que nos vai, de facto, ao longo desta hora e meia, ajudar-nos muito no nosso trabalho diário. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para estarmos aqui hoje. Pela nossa parte, isto será uma reunião de trabalho. Acho que estamos todos entre colegas. Vejo ali a doutora Ana Paula Bernardo, com quem temos procurado trabalhar muito intensamente e temos muitos projetos ainda para desenvolver. De facto, o Diário da República hoje em dia é muito mais que o jornal oficial e, portanto, o que nós procuramos trazer-vos aqui hoje é, no fundo, não só o jornal oficial que vocês conhecem tão bem quanto nós, mas todas as outras funcionalidades que estão associadas ao portal. Nós temos procurado nos últimos anos, e a pandemia demonstrou-nos que isso era importante, intensificar as campanhas de divulgação, as iniciativas de promoção do Diário da República junto de segmentos da população que estavam mais afastados. Uma delas é a Academia Diário da República, de facto, no qual esta iniciativa se insere, no qual nós temos procurado priorizar uma aproximação às camadas mais jovens da população, aos estudantes do ensino secundário, aos estudantes do ensino superior, não procurando que eles consultem o Diário da República todos os dias, como todos nós, mas que tenham uma primeira noção, um primeiro contacto para que é que serve e o que é que nele podem encontrar. Comigo tenho a doutora Inês Marques, o doutor Bruno Vidal e a doutora Amélia Cunha. Nós somos todos juristas, mas creio que teremos aqui um grande desafio, porque estamos perante utilizadores intensivos do portal do Diário da República e estamos aqui à vossa disposição. Sintam-se à vontade para nos interromper sempre que tiverem alguma questão, alguma sugestão. Nós estamos mesmo receptivos a elas. Partilho desde já convosco que uma das surpresas que tive quando fui para a Imprensa Nacional Casa da Moeda é conseguir perceber que, de facto, o Diário da República e o seu portal todas as semanas têm melhorias. Muitas delas não são visíveis aos utilizadores, ou são pouco visíveis, outras mais significativas, mas, de facto, este é um trabalho constante que nós procuramos desenvolver e para isso precisamos também da vossa colaboração e das vossas ideias. Muito obrigado.
Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Inês Marques, estou aqui acompanhada pelos meus colegas que o Bruno já apresentou, o Bruno e a Amélia, e vamos então falar aqui um bocadinho convosco hoje. Temos esta agenda que parece extensa e complicada, mas na verdade não é. Portanto, o que vamos fazer aqui é uma partilha de algumas das ferramentas que nós temos no portal, umas que eventualmente já conhecem, outras que ao longo dos anos foram sendo introduzidas e que nos permitem aqui tirar o melhor partido da informação que está disponível. Porque, de facto, nós temos um manancial, temos muita informação disponível online, nem sempre é fácil chegar àquela que nós, de facto, queremos consultar e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é também um esforço, não só nesse sentido de melhorar a forma como se chega a essa informação, mas também tornar essa informação o mais acessível possível ao cidadão que é não jurista e que também precisa de consultar a lei. E, portanto, estes dois esforços têm resultado num conjunto de ferramentas que nós hoje trazemos aqui, que podem ver. Vamos ter aqui uma introdução breve ao diário e a algumas características específicas. Depois vamos ver o processo de publicação de um ato e ferramentas importantes que existem no portal. No final, vamos ter um desafio para vos lançar. Esperamos que participem, mas vou deixar ainda em modo de surpresa, não vou revelar já. Muito bem. Então, começando aqui por falar um bocadinho do Diário da República como fonte de informação oficial. De facto, os números, aquilo que nós conhecemos da última vez que medimos, é que o portal Diário da República é consultado cerca de 400 mil vezes num dia útil. Portanto, é de facto um portal essencial na nossa sociedade, não só para vós que são um público profissional, não é? Profissionalizado, que precisam de consultar por razões profissionais, mas também conseguimos perceber que o cidadão tenta chegar a uma resposta, à resposta que procura, e posso-vos desde já partilhar aqui essa curiosidade, que é o ato mais consultado no portal do Diário da República é o Código do Trabalho. Porquê? Porque as pessoas têm muitas dúvidas, não é? Precisam de saber quantos dias é que têm que dar de pré-aviso e não vão consultar um advogado, portanto vão à procura dessa resposta. E, portanto, esse é um sintoma que, de facto, o portal do Diário da República é para todos nós, não é só para um público profissional. Nós, neste momento, temos mais de 1,8 milhões de atos disponíveis no portal do Diário da República e acho que este número é representativo de muitas vezes que nós tentamos chegar à informação que queremos, mas há tanta informação que pode ser difícil fazermos uma filtragem eficaz e vamos falar um pouco sobre isso também mais à frente. E cá está, isto aqui são ideias-chave e fundamentais, portanto o Diário da República é um pilar da nossa democracia e do acesso ao direito e é também um veículo de comunicação com os cidadãos e é de facto um veículo de comunicação, porque nós tanto partilhamos a informação oficial, não é verdade? Leis, decretos-leis, todos os atos que são de publicação no Jornal Oficial, mas para além disso também recebemos o feedback dos cidadãos e nós temos uma ferramenta, e é uma ferramenta que nós nos orgulhamos naturalmente, porque temos um veículo de comunicação direto. Todos os dias recebemos 5, às vezes mais, e-mails de cidadãos, profissionais ou não, a questionar-nos sobre um determinado ato que está publicado, a questionar-nos sobre, com alguma dúvida, sobre a versão consolidada que está disponível, também a sugerir, por exemplo, encontram um ato que ainda não está consolidado, a pedir-nos que o consolidem, e portanto nós recebemos e respondemos em média num prazo de 72 horas. Portanto, tentamos ser o mais rápido possível a responder e, portanto, sempre, e já aproveitando a oportunidade, que vamos partilhar o nosso e-mail mais à frente, mas sempre que tenham alguma questão direta, nós estamos disponíveis para ajudar a resolver. Às vezes pode ser, por exemplo, chegar a um ato, estão a usar vários critérios, mas não estão a conseguir chegar ao ato que pretendem consultar, portanto, sintam-se à vontade para fazer uso deste canal. E já vamos colocar aqui o e-mail, mas também é fácil decorar, que é geral@diariodarepublica.pt. Pronto, é esse o e-mail, mas já vamos distribuir mais daqui a pouco. E temos também outra forma, através do site, que o meu colega Bruno já vos vai mostrar como é que poderão fazer. Hoje em dia, particularmente a informação divulgada no Diário da República é mais importante do que nunca, porque nós estamos na era da desinformação. Estamos na era das fake news, estamos na era em que somos bombardeados com informação que parece mesmo verdadeira, só que depois não é. Como esta pessoa que aqui está, que se nós estivéssemos no nosso telemóvel a fazer scroll, provavelmente não íamos perceber que é uma imagem totalmente gerada por inteligência artificial, que é uma pessoa que não existe num lugar que não existe, e é por isso que cada vez mais a informação que tem o selo do Jornal Oficial é informação credível e que podemos apontar como fonte confiável. Bruno, vai falar um bocadinho agora aqui convosco sobre a evolução e a história do Jornal Oficial.
Olá a todos. Vou tentar ser o mais sumário possível, porque o que nos traz aqui mesmo são as ferramentas. Ora, a história do Jornal Oficial. A história do Jornal Oficial remonta a 1715, portanto já há 300 anos atrás. Ele chamava-se Gazeta de Lisboa, o primeiro nome do Jornal Oficial. Na Gazeta de Lisboa eram publicadas notícias sobre as cortes europeias, a corte portuguesa. Imagine-se, eram publicadas notícias sobre o estado de saúde do monarca, o que é curioso. O nome Diário da República só surgiu em 1976, com a aprovação, já em democracia, com a aprovação e a publicação da Constituição da República Portuguesa, e substituiu a anterior designação, que era Diário de Governo. O Diário da República, enquanto jornal oficial, passou por várias fases importantes ao longo destes 300 anos. O Diário da República nasceu em 1976. Existia em suporte de papel, era pago. Houve uma fase intermédia em que o Diário da República continuava a existir em suporte de papel, mas já tinha sido criado um site muito rudimentar do Diário da República. O site surgiu em 1997. Em 2006 há um momento muito importante na história do Diário da República. O Diário da República passa a ter força legal, ou seja, dá-se a desmaterialização do Diário da República, e o Diário da República eletrónico passa a ter a força legal. Em 2014 surge um dos conteúdos de valor acrescentado que eu mais gosto, que é a legislação consolidada. Depois, em 2016, aí muda-se o paradigma. O Diário da República, o acesso aos conteúdos do Diário da República passa a ser universal e gratuito. Desaparece o papel e o acesso aos conteúdos do Diário da República era para todos e de forma totalmente gratuita. Em 2018 surgem novas funcionalidades, desenvolve-se o leccionário, surge a primeira versão da app do Diário da República e em 2023 começa-se a pensar no Diário da República num sentido de aproximação com as pessoas, promover a literacia jurídica, aproximar o Diário da República de todos, como a Inês tinha dito há pouco, os cidadãos passaram a fazer parte do Diário da República, passaram a construir o próprio Diário da República. No sentido de promover a literacia jurídica, surgiram então o Prémio Diário da República, que existe desde 2023, exatamente com o intuito de aproximar as pessoas, de criar aqui uma simbiose entre o Diário da República e todos os cidadãos. Muito brevemente, isto, muito resumidamente, é a história do Diário da República. Eu deixo aqui algumas imagens, a título de curiosidade, algumas imagens do portal, a evolução do portal até os dias de hoje. Vamos ver o último, que é o atual, cá está. Cada vez mais bonito, o Diário da República.
E esperemos que mais funcional, não é só mais bonito, não é? Muito bem, então, vamos agora falar um bocadinho sobre o processo de publicação de um ato, para quem tenha curiosidade de perceber, a partir do momento em que o ato chega à Imprensa Nacional Casa da Moeda, neste caso à unidade do Diário da República, o que é que acontece? O Bruno vai falar aqui da primeira parte.
Sim. Ora bem, este processo é um processo que não é demorado. É um processo que pode ter desde 3 a 7 dias, de publicação do ato, consoante estejamos a falar do ato de primeira ou de segunda série. Como é que o processo se inicia? Inicia-se com a submissão do ato pela entidade responsável, falando de primeira série, logo à partida pela Assembleia da República e depois pelo Governo. O ato é submetido e é recepcionado por uma primeira equipa da unidade do Diário da República, que vai proceder a uma validação formal do ato. Porquê formal? Ou porquê só formal? Porque, como é sabido, nós, Diário da República, não podemos alterar o conteúdo dos atos. E, portanto, a validação que fazemos é uma validação formal. E que validação é esta? O ato, quando é submetido, tem de conter determinados elementos sem os quais ele não pode ser publicado. Tem que estar tipificado logo à partida. Tem que provir de uma entidade competente para o envio, para a submissão do ato. Tem que ter sumário. Existem regras, boas práticas na construção do sumário. O sumário tem que ser construído de forma simples, concisa, sem muitas referências legais. Se tratar de uma declaração de retificação, por exemplo, o sumário tem de conter a referência ao ato que é retificado. Portanto, há uma série de princípios, que têm de estar observados a quando da submissão do ato. E é isso que esta primeira equipa vai fazer. Vai validar se o ato chegou ao Diário da República, à unidade, em condições de ser publicado. Para além disso, esta equipa vai também fazer um registro do ato no nosso sistema de edição. Vai ser atribuído ao ato um número de identificação e vai ser logo agendada uma data prevista, uma previsão de uma data de publicação. Os atos primeiros são publicados em 3 dias, a partir do momento em que são submetidos. Os atos de segunda série são publicados em 7 dias. É, de facto, um processo muito rápido. Ainda pode ser mais rápido. Se houver urgência em publicar em suplemento, ou seja, se pretender que o ato nem sequer se atinja os 3 dias de que estão previstos, pode ser feito, pode ser publicado em suplemento. Esse suplemento, quando se trata de atos, não os atos da Assembleia da República, mas os restantes têm de ser validados, vá, pelo seu Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, tem que se pedir autorização para que o suplemento possa ter lugar e, a partir do momento em que o suplemento é aprovado, é publicado no próprio dia, se for o caso, ou no dia a seguir, nunca ultrapassando o prazo normal da publicação de atos. Depois desta validação formal desta primeira equipa, os atos vão sofrer uma nova validação e a Inês vai falar sobre ela. É uma validação que já tem outro sentido.
Muito bem, obrigada, Bruno. Portanto, entramos agora aqui na parte da revisão, edição e paginação. Portanto, os atos, temos uma equipa de revisores na unidade do Diário da República. Os atos de primeira série são lidos e revistos na íntegra. Os atos de segunda série, não. Não temos recursos humanos para ler todos, infelizmente. Mas os atos do Governo, declarações de retificação, são também lidos na íntegra. E, de facto, esta equipa de revisores tem aqui um papel fundamental, não só pelo aspecto linguístico, gramatical, ortográfico, portanto, garantir que a informação chega o mais limpa possível para que não haja dificuldades da parte de quem depois vai posteriormente ler o ato, consultar o ato, tentar que a informação esteja correta. E, muitas das vezes, quando é suscitada alguma dúvida nessa matéria, porque nós sabemos que uma vírgula, muitas vezes, pode mudar o sentido completamente de uma frase, não é verdade? Portanto, podem haver aqui questões que surjam e pode fazer um pedido de esclarecimentos à entidade que submeteu o ato e perguntar, de facto, não, isto é mesmo para publicar desta forma? Porque nós não nos vamos assumir aqui um compromisso de publicar sem ter a certeza absoluta que é aquilo que a entidade pretende, de facto, publicar. Finalmente, depois, a página é editada, porque hoje em dia, se nós consultarmos o site, vemos o HTML, vemos a informação escrita no próprio site, mas temos a possibilidade de descarregar o diário no formato PDF, não é? Ou o diário completo ou ato a ato. E, de facto, esta montagem desta imagem, que hoje em dia é muito bonita, que aqui está, é feita pela equipa de editores e paginadores, e então depois essa informação é toda ela carregada no portal do Diário da República. Mas o trajeto do ato, digamos assim, não acaba aqui, pelo menos de muitos dos atos que são publicados, em que depois tem um trabalho posterior, que é feito pelo Centro Jurídico do Diário da República, no qual nós, todos que aqui estamos, fazemos parte, e estes juristas, o que nós vamos fazer é trabalhar essa informação de diferentes formas para que possam ajudar o cidadão, profissional ou não, a realizar a sua atividade. E, portanto, é sobre elas que vamos falar agora, não apenas sobre aquilo que nós produzimos, mas sobre o conjunto alargado de ferramentas que hoje em dia existem no portal. E, portanto, vamos começar por fazer aqui um ponto prévio, que é, todos nós sabemos que o Diário da República é o nosso jornal oficial, que publica atos, que de facto essa é a sua função core, a sua função principal, mas depois temos um conjunto de outras atividades, de outros conteúdos de valor acrescentado, sem valor legal, é importante referir isto, portanto, o ato original, aquele que o legislador, aquele que nos é enviado para publicação tem valor legal, o que nós desenvolvemos a partir daí não tem. É uma ajuda, é um interesse em cumprir esta missão de serviço público de garantir o acesso ao direito, mesmo por quem não tenha conhecimentos jurídicos, como quem estudou direito e possa ter uma percepção diferente da informação com que se depara. E, portanto, ponto prévio, e agora vou tentar aqui partilhar o próprio portal, aqui no meu ecrã, e vou entrar aqui, estamos na página inicial, vou entrar aqui naquele ato que eu já usei como exemplo, que é o mais consultado no nosso portal, é uma lei, já agora, Código do Trabalho, e de facto entrar nesta página para quê? Para vos situar. Nós hoje, ao longo deste tempo que ainda nos resta, iremos passar aqui pelos vários conteúdos deste menu da esquerda e perceber que informação é que se pode retirar de cada um deles. Nós, no topo da página, temos sempre a referência ao ato original, portanto, eu quero consultar aquilo que efetivamente foi publicado no Jornal Oficial. Tenho sempre, em qualquer ato, o ato original. Esse ato, quando já foi posteriormente trabalhado pela equipa de juristas, já apresenta um índice na sua versão original. portanto, um índice que nos permite direcionar, conhecer não só a estrutura do diploma de uma forma muito mais fácil, mas aceder diretamente àquilo que pretendemos consultar. E temos também aqui outras ferramentas, também dentro desta versão original, esta versão que ainda não foi consolidada, é a versão virgem, limpa, sem absolutamente nenhuma alteração, mas são ferramentas que o Bruno depois também irá falar convosco a propósito da versão consolidada. Portanto, o que nós faremos agora vai ser uma viagem por este menu, mas vamos começar, e porque estamos a fazer aqui uma exposição que se quer mais ou menos intuitiva e fácil de explicar e de acompanhar, vamos começar pelo princípio, que é quando chegamos ao portal do Diário da República e se estamos lá dentro e queremos encontrar qualquer coisa, que caminho é que vamos seguir? Isto porque muitas vezes, e muitos de vós, deve acontecer com muitos de vós, chegam ao portal do Diário da República já direcionados via Google. Portanto, já vão diretamente à página do ato que querem consultar. Já não estão lá a procurar coisas na nossa pesquisa. Mas se assim não for, e atenção, que a pesquisa Google é importante, porque é a forma mais natural que nós temos de pesquisar qualquer coisa na internet. Não vamos aos portais pesquisar o que é que há lá. É normal pôr no Google e ver que resultados é que obtenho. Mas se de facto o meu interesse for, por exemplo, encontrar atos dentro de um intervalo de tempo, para um levantamento qualquer que estou a fazer, já vou precisar de usar as ferramentas de pesquisa do próprio portal do Diário da República. E vamos falar aqui do autocomplete, que é uma forma relativamente recente de aceder aos atos, da pesquisa simples, avançada, e partilhar convosco também algumas boas práticas de pesquisa dentro deste universo de quase 2 milhões de atos que estão publicados. Começando.
Obrigado. Começando pelo autocomplete, esta é a forma mais rápida de chegarmos ao ato que pretendemos. Como é que esta pesquisa se faz? A pesquisa do autocomplete deve ser utilizada por quem saiba qual o número do ato que está a pesquisar. E a forma mais fácil...
Queres ir ao site?
Queria.
Ok.
Vamos supor, eu sei qual é o ato que eu quero pesquisar, é a Lei 7 de 2009. Eu posso pesquisar só utilizando o 7 de 2009, só parte da referência do ato, e no autocomplete é-me devolvido logo à partida a lei que estou a pesquisar. Aqui podemos aceder ao ato original e deste lado acedemos à versão consolidada, que já vou falar mais aqui pouco. Para além de se poder utilizar a numeração do ato, pode-se também utilizar abreviaturas. Eu vou eliminar aqui. Temos logo o primeiro resultado, a versão consolidada da Lei 7 de 2009. Portanto, o autocomplete é uma forma muito simples a utilizar por quem efetivamente conheça o ato, saiba qual o número do ato, qual o tipo de ato, e através do autocomplete é logo devolvido o resultado e, portanto, não necessitará de posteriormente ir filtrando resultados no menu da esquerda. O autocomplete é...
Exatamente. É como o Bruno diz, portanto, nós podemos usar, não precisamos de escrever decreto de lei qualquer coisa, porque ele vai-nos, assim que eu colocar um DL, não é? Ele vai-me devolver a lista de decretos de leis. Se eu colocar a lei, que foi o exemplo que o Bruno colocou inicialmente, ele vai sem eu preencher a palavra lei. Portanto, isto aqui é uma ferramenta útil, mas nestes casos eu sei exatamente o que é que eu vou à procura. Não é uma situação em que eu não sei a referência do ato, não sei o tipo do ato, estou aqui a explorar. Portanto, para efeitos desta utilização, é útil. Nós temos depois a pesquisa simples, que é a pesquisa que o Bruno já mostrava aqui. Nós vamos falar um bocadinho no final sobre os filtros que temos aqui no menu da esquerda. E, portanto, através desta pesquisa simples, o que nós podemos fazer é preencher com uma expressão que nós saibamos que vamos encontrar, quer no título do ato, quer no texto ou no sumário do ato. Portanto, nós aqui, e é importante fazermos este ponto de esclarecimento, porque muitas vezes há alguma confusão, nós não fazemos uma pesquisa sobre assuntos no Diário da República. Nós estamos sempre a pesquisar dentro do texto, dentro daquilo que compreende o texto de um determinado ato. Se o texto que eu estou, se o ato que eu estou a pesquisar não tiver a referência exata que eu coloco ali, ele não vai aparecer. Portanto, muitas vezes nós, e é por isso que é também importante, se nós estamos a procurar um termo específico, pesquisarmos várias variações desse termo, por exemplo, porque, de facto, as referências que são feitas no ato podem não ser exatamente vacina, mas vacinação. Portanto, é importante que, de facto, nós saibamos que a pesquisa não é uma pesquisa temática, é uma pesquisa, uma leitura, vai correr o texto dos atos e encontrar aquilo, exatamente aquilo que eu acabei de inserir. E, portanto, daí a grande importância de nós depois trabalharmos aquilo que pesquisámos, fazendo uso dos filtros que já vamos ver a seguir, mas já vamos fazer aqui uns testes.
Esta pesquisa, a pesquisa avançada, é a pesquisa mais técnica. Quem utiliza a pesquisa avançada conhece bem aquilo que pretende, conhece o tipo de ato que pretende, de onde provém o ato, quem emitiu o ato, conhece o tipo de ato, como disse, conhece o período em que possa ter sido publicado o ato. Portanto, já é uma pesquisa que nos oferece diversos critérios que nos permitem chegar ao ato de uma forma mais acertada. Esta é, de facto, uma pesquisa que implica um conhecimento muito maior do que se pretende pesquisar. Dizer que na pesquisa avançada nós já vamos fazer aqui alguns testes, mas dizer que na pesquisa avançada, enquanto que na pesquisa simples e no autocomplete nós não definimos o tipo de conteúdo que estamos à procura, na pesquisa avançada nós temos mesmo de definir esse conteúdo. Nós temos de dizer se se tratam de diários da República, de edições do Diário da República, se se tratam de atos de primeira ou de segunda série, atos societários e por aí fora. Ou seja, este primeiro campo relativo à pesquisa avançada é um campo que não existe, quer na pesquisa simples, quer na pesquisa por autocomplete.
Muito bem, vamos aqui tentar fazer uma pesquisa e ver como é que funcionam os filtros de pesquisa. Vamos começar pela pesquisa simples e eu vou pesquisar aqui sobre um tema que nós temos imensas saudades de ouvir falar, portanto achei que era de bom tom trazer aqui hoje novamente. Se eu pesquisar por Covid-19, não sei se vem ali em cima, aparecem 5.378 resultados com referência a Covid-19. E como é que eu posso trabalhar esta informação? Imaginemos que eu agora queria apenas e só pesquisar referências à vacinação, porque é esse o tema que eu estou a pesquisar. Eu posso adicionar novos termos, adicionar, não estou a substituir, estou por cima desta pesquisa que eu fiz, estou a adicionar novos termos, que aquilo que vão fazer é diminuir. Viram ali que reduziu para 416. Ou seja, eu acumulei a pesquisa de Covid-19 com vacinação e estas duas palavras já só existem só. Já só existem em 416 atos. Portanto, esta aqui é um primeiro rastreio que nós podemos fazer e podem adicionar outras palavras que, de facto, vos permitam afunilar os resultados que vão obtendo. Portanto, agora estamos aqui a fazer um teste experimental. Depois, e porque este assunto da vacinação interessava-me saber, era entre 2021 e até 2023, por exemplo. Ou 2022, para tentar... Aquele ano ali em que as vacinas, de facto... E vou pesquisar. E vou passar a ter 211 resultados. Portanto, eu estou a fazer um esforço de orientação da minha pesquisa e é este o único esforço que é, de facto, possível fazer quando nós estamos a pesquisar. Porquê? Porque, de facto, era como eu vos dizia há pouco, aquilo que é pesquisado é a expressão exata que eu coloquei na barra de pesquisa e depois a nova expressão que eu adicionei. Portanto, não há aqui uma pesquisa temática. Pode ser que no futuro existam aí umas novidades e que a forma de pesquisar se torne mais intuitiva do que aquilo que é hoje, mas de facto vai-nos permitir ir afunilando. Depois, Posso começar, não vou começar aqui com o refinar pesquisa, porque naturalmente se eu estou a pesquisar sobre Covid vai-me aparecer aqui a maior parte que já estão revogados, mas, por exemplo, tenho aqui o filtro de pesquisar apenas legislação, porque também tenho a opção de pesquisar jurisprudência que também está publicada, ou outra que, através de uma interoperabilidade, também está disponível através do site do Diário da República. Posso também ir aqui, se eu só quiser consultar, eu sei que aquilo que eu estou à procura já teve alterações e já está consolidado, posso ir diretamente selecionar consolidado, e se eu fizesse, os meus resultados reduziam para 33, portanto eu vou ter que ir fazendo uso destes filtros, e vou agora explorar aqui alguns outros convosco. Temos a série em que é publicado, se é primeira ou segunda série, eu vou colocar aqui que é primeira, porque estou à procura especificamente, por exemplo, de uma lei ou de um decreto-lei. Vamos então aqui assinalar o filtro lei. Leis só teria, dentro destes resultados, 3, com os filtros que eu pré-defini. Com decretos-leis, aquilo que eu teria, eram mais uns quantos, já tinha a pesquisa com 12 resultados. Se eu quiser ver o que de facto hoje está em vigor e for consultar, eu vejo que com aquelas expressões que eu inseri com vacinação, o que eu tenho é aqui ainda um decreto-lei que nos fala sobre o certificado digital Covid-19. Portanto, esta é a forma de eu partir de um ponto de partida de mais de 5 mil resultados para ter chegado a 2. E não há outra forma de o fazer sem ser utilizar exclusivamente os filtros de pesquisa que são aqui disponibilizados. Essa é a única forma que nós temos, porque nós temos cerca de 2 milhões de atos. Imaginem a quantidade de palavras, de expressões que a pesquisa não vai devolver. Quer eu pesquise qualquer palavra que vocês imaginem. E aquilo que para nós nos pode causar mais espécie é que às vezes a palavra que nós pesquisamos nem tem a ver com o próprio objeto daquele ato e faz-nos um bocadinho de confusão. Pois, mas o legislador decidiu referi-la lá num lugar qualquer e a forma como a pesquisa é feita vai-me direcionar também para esse resultado. Portanto, a pesquisa vai ter que ser sempre trabalhada fazendo uso destes filtros, e estes filtros vão se alterando naturalmente consoante aquilo que eu inseri, não é? Aquilo que eu inseri vai condicionar. Pode ser que eu tenha usado uma expressão que não existe em nenhuma lei, que eu devido, mas naturalmente que aquilo que nos vai aparecendo como hipóteses de filtragem também se vão adaptar àquilo que eu estou a pesquisar. O Bruno vai agora fazer aqui convosco com a avançada.
Em relação à pesquisa avançada, como eu disse há pouco, este campo do tipo de conteúdo é essencial para se poder proceder a essa pesquisa. Eu vou dar aqui fazer aqui um teste, vou optar por atos de primeira série e vou procurar saber quantos decretos-leis sobre igualdade de género foram publicados nos últimos 10 anos.
Um teste?
Sim. Utilizamos aqui a caixa de texto.
Olha, já estava aí porque nem experimentámos, não é?
Pois, isto foi mesmo. Não se nota.
Estávamos aqui a encontrar um tema que fosse.
Ok, aqui não é necessário. E agora, vamos aqui.
No tipo, espera aí.
No tipo, a lei, sim.
Já que estamos na Assembleia, vamos pôr. Já agora, portanto, aqui na opção do tipo, eu posso então selecionar, de entre todos os tipos de atos que estão publicados, aquele que eu quero, caso eu saiba exatamente qual é, posso pôr um tick e escolher.
E agora vou escolher o tal período de 10 anos.
Queres que eu te ajude?
Ele agora aqui é que devia
estar. Espera aí que eu ajude. Então, vamos pôr 10 anos mesmo ao dia de hoje, portanto, 10... Pronto, também ainda não tínhamos experimentado. 2024, 5, dia 20. Portanto, nos últimos 10 anos, lei, texto, igualdade de género, usámos entre aspas, porque eu quero pesquisar a expressão completa, portanto, se quiserem pesquisar uma expressão exatamente como a escreverem, usam as aspas. E agora podemos pesquisar.
E vamos ver.
Não pesquisou? Será que a internet...
Não, já está. Okay. Foram publicadas 34 leis com referência à expressão que utilizámos.
Temos logo aqui em primeiro lugar uma versão consolidada, não é? Regime de representação equilibrada entre homens e mulheres, não é? Vemos logo que devolveu aqui um resultado positivo.
Depois de termos a lista de resultados na pesquisa avançada, podemos também, tal como na pesquisa simples, ir refinando a pesquisa.
Aí só haveria uma.
Pois, aqui só há... Vamos fazer editar e podemos ir refinando à medida que das nossas necessidades.
Aí só haveria um.
Aqui não.
Podíamos mudar a data, podemos adicionar uma palavra no sumário, se quisermos ser específicos, por exemplo, colocar homens, para ver o que é que íamos obter.
Olha, já só vai obter,
já só vai obter o texto que é pesquisado no próprio sumário da lei, portanto já não está a pesquisar, reduz automaticamente o escopo da pesquisa. E como o Bruno dizia, nós agora obtivemos uma pesquisa limitada, não é? Porque pesquisámos uma expressão completa. Quando nós pesquisamos expressões entre aspas, isto significa que me vai devolver muito menos resultados, porque ele vai apenas identificar aquela expressão, e de facto nós depois podemos ainda posteriormente trabalhar esses resultados, e eu vou tirar aqui a referência a esta palavra para obter mais resultados agora e vermos os... Isto está um bocadinho lento, vamos ver se ele pesquisa. Ok, cá está os 34 resultados, e depois nós aqui podemos explorar, se quisermos apenas regimes que já estejam consolidados, ele vai-me aparecer apenas aquilo que já está consolidado. Na legislação aparece no total, portanto aparece tudo o que existe consolidado ou não. Na série, leis só vão para a primeira série, não me adiantar. O tipo de ato, como isto é uma pesquisa avançada, eu já tinha pré-definido antes, portanto neste momento já não poderia fazer uso desse filtro, mas a importância disto para destacar o quê? Que na pesquisa simples, nós, normalmente quando nós usamos a pesquisa simples, é porque não estamos tão certos daquilo que de facto estamos a pesquisar, não é? Por exemplo, não sei, uma expressão tão completa, ou às vezes, ai, eu estou à procura de um diploma que eu sei que fazia uma referência qualquer num artigo a esta frase, vou escrever a frase exatamente como eu pretendo encontrar, e vai de facto ajudar-me utilizando as aspas para eu chegar ao ato que eu pretendo. Na pesquisa avançada, imaginem que estão à procura, por exemplo, das leis publicadas sobre, não sei, aqui sobre a área ambiental nos últimos 10 anos. Portanto, podemos ir fazendo pesquisas, fazendo uso de palavras-chave e limitando logo ao início o intervalo temporal que eu pretendo pesquisar. Portanto, esta é a forma de pesquisar. Não é uma pesquisa em que eu agora devolvo-me toda a informação que existe no portal sobre, por exemplo, arrendamento. Porque, de facto, a forma de pesquisar é ler o texto daquilo que é publicado e depois nós sermos proativos na forma como vamos limitando e refinando aquilo que está a ser pesquisado. E nós vamos partilhar convosco aqui um conjunto de boas práticas de pesquisa no portal. Em primeiro lugar, temos aqui esta preocupação em verificar se as palavras estão de facto bem escritas, porque pode haver essa sensibilidade aos acentos ou não, portanto terem atenção quando estão a pesquisar, sobretudo uma expressão entre aspas, que ele vai ler exatamente aquilo que eu estou a pesquisar, terem esse cuidado de verificar. Depois ter atenção à grafia, porque nós temos uma coisa chamada novo acordo ortográfico e, portanto, também pode haver essa sensibilidade. Às vezes tenho ali um C a mais, um C a menos, e posso ter que fazer experiências para conseguir de facto encontrar. Depois, também, quando não sei exatamente o termo ou a expressão que quero encontrar, posso tentar, como eu vos dizia há pouco, vacinas, vacinação, tentar ir por termos sinónimos, não é? Palavras da mesma família que possam ter sido usadas. Depois, é importante referir que a melhor pesquisa é aquela que me devolve o mínimo de resultados possível. Portanto, eu vou ter que aprender a refinar usando os filtros para obter aquilo que eu de facto quero encontrar. E nós ainda depois oferecemos aqui um serviço suplementar, que é, eu tentei de tudo, eu segui direitinho tudo o que propuseram e no final ainda assim não encontrei aquilo que eu precisava. Ou os resultados que eu obtive não foram de encontro com aquilo que eu achava, definindo estes critérios e obter. Temos aqui mais uma vez o nosso e-mail e muitas das vezes recebemos questões sobre isso. Estou com dificuldade em encontrar este ato, nós tentamos ser sempre pedagógicos e explicar como é que chegámos ao resultado, para que da próxima vez o utilizador, quando tente pesquisar, já consiga ele próprio chegar sozinho ao resultado, sem precisar de nos pedir ajuda. Mas, portanto, queremos, não queremos deixar de vos dizer que temos este canal disponível para sempre que precisarem da nossa ajuda para encontrar seja aquilo que for. Passamos agora à versão consolidada.
Como eu disse há pouco, este é um dos conteúdos mais relevantes, um dos conteúdos de valor acrescentado mais relevantes do portal. A versão consolidada é a junção num só documento de todo o histórico do diploma, de todas as alterações que o diploma sofreu, das retificações que também sofreu, das normas que foram alvo da intervenção do Tribunal Constitucional. Portanto, todo o histórico do diploma, todas as versões do diploma estão referenciadas na versão consolidada disponibilizada no portal. A versão consolidada é um trabalho que diariamente nos ocupa algum tempo. Nós, a equipa, logo que chegamos, logo que iniciamos os nossos trabalhos, vamos verificar sempre quais as versões, quais os diplomas que sofreram alterações, porque temos que fazer essa análise, verificar quais os atos que são publicados diariamente e que intervenção é que esses atos tiveram no ordenamento jurídico. E, portanto, é um trabalho que é feito diariamente. Para além disso, procuramos também fazer uma recuperação no nosso ordenamento jurídico, como sabemos, é gigantesco. Estamos a fazer essa recuperação de todo o ordenamento jurídico para oferecer o mais possível as versões consolidadas dos regimes que existem. Neste momento temos à volta de 8.400 diplomas consolidados e é um trabalho que é feito com todo o gosto. Mas não somos só nós que fazemos este trabalho. Como a Inês disse há pouco, existe um canal de comunicação permanente entre o Diário da República e os cidadãos, exatamente para que sejam os próprios cidadãos a construir também o Diário da República, que no fundo é o nosso diário. E nesse sentido, através desse canal de comunicação, nós temos recebido sugestões. Imaginem, estão a fazer um trabalho sobre o Covid e encontram um diploma que não está consolidado. Vocês, através daquele canal, fazem-nos chegar essa necessidade e nós tentamos, no prazo de 72 horas máximo, responder a esse pedido e consolidamos os diplomas. Para além disso, também podem detectar erros, também acontece. Erros em algumas consolidações. Também podem fazer chegar, através desse canal, esses alertas, que nós agradecemos, e corrigimos também de imediato os lapsos que foram encontrados. Agora, aquilo que vos queria mostrar é como é que se vê, como é que se analisa a versão consolidada no Diário da República. Voltando novamente ao Código de Trabalho, depois da pesquisa estar feita, nós encontramos aqui na página, no menu do lado esquerdo, a página relativa à versão consolidada. E como a Inês disse há pouco, a versão consolidada, e esta é uma mais-valia das nossas versões consolidadas, que é a disponibilização do índice. Nós conseguimos chegar ao artigo de três formas. Através do índice, que é um... Conseguimos fazer aqui o acompanhamento da estrutura do diploma. Também podemos pesquisar através desta caixa de pesquisa, em que podemos pesquisar o artigo que pretendemos ou uma expressão.
Queres escrever o quê? Já
férias. E somos direcionados para a subsecção referente às férias. Portanto, é outra forma de pesquisarmos a versão consolidada. Ainda no menu esquerdo, esqueci-me de dizer há pouco, para além do índice, temos aqui também um campo de alterações. Este campo oferece-nos todos os diplomas que procederam alterações ao nosso diploma consolidado. O Código de Trabalho já sofreu, eu não vou contar, já sofreu estas alterações que vêm aqui. Para além da indicação do diploma que procedeu às alterações, podemos ver em detalhe quais foram as alterações que ele produziu no nosso diploma.
Essa foi considerável, foi a última grande.
Foi uma grande alteração. Mas como estava a dizer há pouco, voltando aqui à página do índice, nós, já vos mostrei, podemos, através do índice, chegar ao artigo que pretendemos, caso saibamos. Depois podemos navegar dentro das páginas dos artigos, ir acompanhando cada um deles. Vamos voltar aqui ao índice. Outra forma de chegarmos à nossa versão consolidada é através também do texto completo. Aqui temos todo o diploma com as indicações das alterações que foi sofrendo. Vamos voltar aqui novamente ao índice. E agora queria-vos mostrar dentro da página do artigo, como é que as alterações estão sinalizadas. Eu vou escolher aqui um artigo completamente. Escolhi o artigo 41. No final do artigo, vemos aqui este campo das alterações. Ele diz-nos que foi, já sofreu uma alteração, portanto, esta versão, que é a versão atual, sofreu uma alteração e nós temos acesso a todas as duas versões que este artigo teve. Em primeiro lugar, a versão original e depois a versão atualizada com a alteração produzida pela Lei 13/2023. E agora vem a cereja no topo do bolo, que nós conseguimos saber, as versões consolidadas disponibilizadas pelo Diário da República, e esta é uma vantagem relativamente às outras bases de dados gratuitas, a versão consolidada disponibilizada pelo Diário da República permite-nos saber, no momento, quais são as alterações que cada artigo sofreu em cada uma das suas versões. E como é que vamos saber isso? Vamos clicar aqui no Ver Diferenças, e ele vai-nos dizer que alterações é que o artigo sofreu. Foi o número 2, em que dizia que era obrigatório o gozo por parte da mãe, isto tem a ver com os períodos de licença parental, obrigatoriedade do gozo por parte da mãe de 6 semanas de licença a seguir ao parto, entretanto foi alterado e estão aqui sinalizados 42 dias consecutivos de licença. Isto é, de facto, uma mais-valia muito grande para quem está a analisar o artigo e para quem está a conhecer o articulado e a perceber-se, efetivamente, das alterações que ele foi sofrendo. Vamos voltar aqui, novamente ao índice. E agora vamos supor que pretendiam saber qual era a versão que estava em vigor. Estão a fazer um trabalho, precisam de saber qual era a versão do Código de Trabalho que estava em vigor em 2012, em janeiro de 2012. Aqui no campo versão à data de, eu vou selecionar, olha, a 20 de, peraí, a 2 de maio de 2012, qual era a versão do Código de Trabalho? Fazemos filtrar e obtemos a versão que estava em vigor, sempre com o disclaimer indicando que a versão que estamos a ver, a consultar, não corresponde à mais recente. E se repararem aqui no campo, aqui no espaço relativo às alterações, está a carregar um bocadinho lento. Só constam as alterações que o Código de Trabalho sofreu até à data que pesquisámos. É também uma ferramenta muito útil.
Só uma questão.
Sim, sim.
Como isto da alteração à data do PDF, depois eu faço o download, corresponde?
Corresponde à data, sempre, sim.
O PDF da consolidada, exatamente.
Sim, sim. Ou seja, pesquisando, se eu for buscar o PDF, eu agora vou, ainda bem que...
Tens que save, faz save. Sim.
O PDF que também tem o índice do diploma e no final ele refere a versão que estamos a ver, ou seja, a última é a versão mais recente à data que pesquisou, neste caso seria 14 de outubro de 2011, tinha sido a última alteração que o diploma tinha sofrido. Temos acesso ao PDF, podemos partilhar esta versão consolidada com quem entendermos.
Ou connosco próprio.
Ou connosco próprio. Importante referir aqui o esquema de a legenda de cores que estamos a observar. Neste caso, o diploma estava em vigor nesta data. Eu vou voltar aqui à data de hoje. Pois.
Será que perdeu mesmo?
Perdeu.
Ah, perdeu. Ok, vou voltar. Para ver se resulta. Ah, já voltou. Já voltou. Boa. Queres que ponha aqui a data de hoje?
De hoje, sim.
Agora demora um bocadinho, já desapareceu a mensagem.
Ok. Estamos novamente na versão atual do código. Vocês já repararam, com certeza, aqui nesta informação, ver conteúdo revogado. O que é que isto quer dizer? O que é que representa esta indicação aqui? Os artigos que são revogados não mostram o seu conteúdo. O artigo está revogado, tendencialmente o conteúdo desaparece. Mas nós temos a hipótese de, ainda assim, vermos qual foi o conteúdo que foi revogado, ou seja, qual era a última versão desse artigo. Eu vou ver aqui um artigo que tenha sido revogado, como cá está, o 208A. Como veem, não consta o conteúdo. Mas podemos sempre aceder a esse conteúdo clicando ali naquela caixa ver conteúdo revogado.
Podemos fazer o mesmo também no texto completo, já agora. Sim. Se quisermos ir à versão integral e, por exemplo, estamos a imprimir, mas queremos imprimir com os artigos que estão revogados, queremos ainda assim ver a sua antiga redação, fazemos o tick lá em cima e também obtemos essa informação. Estás à procura do
outro? Sim, 208, já ouvi.
Podes usar o ecrã e botar-te, já dá-te mais gente.
Exato. O artigo 208A foi revogado, nós selecionámos ver conteúdo e, como veem, surge uma lista vermelha do lado esquerdo do artigo. Sempre que estamos a ver um artigo que está revogado, mas cujo conteúdo está visível, esta tarja surge sempre. Indica que estamos a ver um artigo que, entretanto, foi revogado. Ainda relativamente aqui, e só para terminar, falar um pouco sobre a legenda de cores, da versão consolidada. Nós temos uma legenda de cores. Sim, se faz favor. Uhum. Quando estamos a ver uma versão que está atualizada e que está em vigor, o diploma surge sempre com uma tarja verde do lado esquerdo. Como vem aqui na legenda, azul, o que está parcialmente em vigor, a laranja, o que está em atualização, ou seja, o que é que isto significa? Que nós estamos a trabalhar no ato, nós estamos a consolidar o ato, ou encontrou-se um lapso no ato e está-se a tentar resolver, e, portanto, para não induzir em erro o utilizador, utilizamos esta sinalética. Os atos caducados a violeta, a vermelho os atos revogados e a vigência condicionada a cinzento. Isso que é simples esta.
Queres colocar outra coisa? O código está aqui.
Se tiverem alguma questão relativamente à legislação consolidada, estão à vontade.
Tá, passamos aqui então. Muito bem. Se surgir, entretanto, alguma questão, no final também teremos um espaço para perguntas. Vamos agora aqui avançar, porque o tempo está
para ser branco, claro. Pegando um bocadinho no que o Bruno e o Inês disseram, nós de facto produzimos consolidação com uma cadência diária, com base no que é publicado no próprio dia. Uma alteração ao regime jurídico anterior, mas sempre que nos é solicitado por cidadãos ou por qualquer um de vós, nós procedemos à consolidação de outros regimes jurídicos. Portanto, sintam-se à vontade, sempre que tiverem necessidade, de nos pedir que nós efetuemos essa mesma consolidação.
Bem, vamos agora passar aqui à análise jurídica e falar-vos um bocadinho também aqui das bases de dados de gesto. E vai ser a Amélia, que é a colega que mais diretamente trabalha com esta área, que vai aqui então apresentar.
Obrigada, Inês. Boa tarde. Então, o que é o Digesto? O Digesto é um sistema integrado de 6 bases de dados jurídicas e que estão conexas entre elas. Começando pela base de dados central de informação legislativa, temos a PCMLEX, que é na qual eu trabalho, e que analisa juridicamente todos os diplomas publicados na primeira série e alguns atos publicados na segunda série, como, por exemplo, delegações de competência. Temos a MFLEX, que é uma base de dados setorial do Ministério das Finanças, que analisa alguns atos de segunda série emitidos por este Ministério, como, por exemplo, autorizações de despesa, portarias de extensão de encargos. A Sociolex, que é a base de dados setorial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que analisa alguns atos de segunda série emitidos por este Ministério, como, por exemplo, apoios de natureza social. A Legassor, que é uma base de dados legislativa regional dos Açores e que analisa os atos publicados no Jornal Oficial dos Açores e coloca também a fonte regional nos diplomas emitidos pela região e publicados na primeira série do Diário da República e analisados por nós, PCMLEX. A RECTRAB, que é a base de dados especial de regulamentação do trabalho, que analisa os instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho publicadas no BTE, no Boletim de Trabalho e Emprego, e colocam também a identificação desses instrumentos nos diplomas publicados na primeira série analisados por nós, como, por exemplo, as portarias de extensão dos contratos coletivos de trabalho. E, por fim, temos a DGODOT, que é a base de dados especial da Direção-Geral do Orçamento e que contém circulares e pareceres da DGO. O Digesto, ele já tem uns aninhos, portanto, ele foi instituído pela resolução do Conselho de Ministros número 48/92 e, na altura, e continua a ser atual, tinha como objetivo principal tornar a informação jurídica acessível aos operadores jurídicos, às instituições ligadas ao estudo e ao ensino do direito e à administração pública, aos cidadãos e às empresas. Ele, nesta altura de 92 e até há relativamente pouco tempo, mais ou menos, era gerido e assegurado pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E, na altura, parte da informação que era relativa às modificações dos diplomas apenas era acessível através da assinatura paga. No final do ano de 2016, a informação disponibilizada pelo Digesto passa a ser totalmente gratuita e, por isso, acessível a qualquer pessoa. Em dezembro de 2017, o Digesto e a PCMLEX passam a ser geridos pelo Centro de Competências Jurídicas do Estado, ainda no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros, até que chegamos a março de 2023, em que o Digesto e a PCMLEX são integrados e assegurados pela equipa do Centro Jurídico do Diário da República, que integra a unidade do Diário da República da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perguntam-nos muitas vezes se faz sentido esta integração, pois, na nossa opinião, sim, e justifica-se e compreende-se bem, porque realmente a informação produzida pelo Digesto, o objeto da sua atividade, são os diplomas que são publicados no Diário da República, e é também no Diário da República que esta análise pode ser consultada. Portanto, fazia todo o sentido que estivéssemos integrados todos no mesmo serviço. A mais-valia da informação disponibilizada pelo Digesto decorre de ela ser uma informação detalhada, como vamos ver mais à frente, integrada, porque cada diploma analisado é complementado com a informação das outras bases de dados, é uma informação atualizada e de acesso universal e gratuito. E pensamos que, por todas estas razões, é o que nos diferencia, é o que diferencia o Digesto das outras bases de dados jurídicas existentes no nosso mercado. Relativamente, agora referindo-me em particular à PCMLEX, que é que eu conheço melhor, onde eu já trabalho há alguns anos, a PCMLEX analisa juridicamente todos os diplomas publicados na primeira série do Diário da República e os principais atos normativos e administrativos publicados na sua segunda série. Em relação aos diplomas publicados na primeira série, o Digesto disponibiliza informação sobre todos os diplomas publicados a partir de 1960, bem como sobre leis e decretos-leis do período compreendido entre 1910 e 1959, abarcando ainda inúmeros documentos de décadas anteriores, sendo o mais antigo dos quais a Carta Constitucional de 1826. A informação estende-se ainda aos principais atos publicados na segunda série desde 1978. A análise incide sobre uma multiplicidade de dimensões relevantes juridicamente relativas ao ato, ao diploma em concreto, e à sua justa posição no ordenamento jurídico. Assim, em relação a cada diploma e ato, é disponibilizada a informação, nomeadamente sobre o seu objeto e as principais inovações legislativas, a concreta data de entrada em vigor e de produção de efeitos, a situação de vigência, as normas habilitantes e o direito da União Europeia aplicável, a regulamentação prevista publicar, as modificações que provoca e a jurisprudência a ele associada. E, se for o caso disso, ainda é facultada alguma orientação, algum parecer da Direção-Geral do Orçamento e também, quando é o caso, são indicados os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho associados. Agora, nada melhor como vermos e pegarmos no nosso Código do Trabalho para que é bem ilustrativo, a análise jurídica é bem ilustrativa de todos estes itens de que eu fiz referência.
Vamos ver se não perdemos a internet outra vez. Vamos ver. Vamos tentar. Agora parece estar ligado. Bem, vou fechar esta página. Eu precisava de refrescar. Já está.
Então, entrando logo aqui no separador da análise jurídica, nós podemos ver vários campos, certo? Vários campos com informação, em que temos logo, à partida, a entrada em vigor do próprio diploma e depois a entrada em vigor específica para alguns artigos que são referidos pelo legislador e então nós colocamos a informação aqui. Temos também um campo para notas, em que nós incluímos as ideias-chave do diploma, assuntos a destacar, prazos importantes, quando existem, informação de diplomas posteriores, mas que são relevantes para o nosso diploma, então também colocamos aqui, portanto, as notas 7 e 8 ilustram bem essa situação. Ainda temos aqui, nesta página, neste separador da análise jurídica, temos também o resumo, que traduz o objeto do diploma e onde se destacam as principais inovações. E muitas vezes o resumo é diferente do sumário que foi publicado, é diferente porque nós socorremos do objeto do diploma para fazer o resumo. E a seguir ao separador da análise jurídica, nós temos o separador do direito da União Europeia. E neste separador encontramos aqui 15 referências. É neste campo que nós temos as diretivas que foram transpostas, total ou parcialmente, e também os regulamentos. E se clicarmos em cada um dos links, em cada um destes itens, vamos diretamente para o Jornal Oficial das Comunidades que publicou estes atos. A seguir ao direito da União Europeia aplicável, nós temos o separador da regulamentação e encontramos aqui 8 associações. Eu aqui tenho que fazer uma ressalva, que é o seguinte: este campo da regulamentação só foi individualizado no final de 2016, o que significa que a regulamentação anterior dos diversos diplomas não está aqui, mas está assim noutro campo que vamos ver mais à frente, que é no campo dos atos de aplicação, e será no aplicado por. Portanto, esta referência é muito importante porque por vezes podemos pensar, se não está aqui no separador da regulamentação é porque não houve mais nada. Não, ele poderá estar no campo dos atos de associação. De seguida, temos então o campo das modificações. Ora bem, aqui no campo das modificações nós temos informação relativa às alterações que o nosso código sofreu e referência também às que ele provocou. Nas modificações sofridas nós encontramos 25 modificações e vamos perceber que nem todas são alterações legislativas diretas, que são o altera, o adita, o revoga. Não, nós temos aqui mais informação do que isso. Porque o conceito de modificações para o Digest é um bocadinho mais vasto que as alterações. Nós aqui podemos encontrar outro tipo de informação relevante e que, no fundo, transmite todas as vicissitudes que um diploma sofreu ao longo da sua vigência. E só fazendo aqui um parênteses, falando num caso que ainda ilustra mais esta diferença entre modificações e alterações, fazendo aqui um parênteses na nossa apresentação, para tentar esclarecer este separador das modificações. Portanto, como eu vos estava a dizer, o digesto tem um conceito mais amplo de alterações, porque este campo não se resume apenas a alterações legislativas diretas, mas também mencionamos a informação relevante que decorre do texto do diploma, mas que não constitui uma alteração legislativa em stricto senso. E um bom exemplo que ilustra isto que eu acabei de dizer é, por exemplo, as orgânicas dos governos. Se nós pesquisarmos a orgânica do anterior governo, que foi aprovada pelo Decreto-Lei 32/2022, nós vamos verificar pelo seu texto que ele não provoca uma única alteração legislativa direta. Mas vocês vão encontrar no separador das modificações, vão encontrar 237 associações. E associações essas que contêm informação relevante sobre a tutela e superintendência dos vários serviços. O utilizador, se quiser, e se for à orgânica de um determinado serviço, e se for ao campo das modificações, vai perceber ao longo dos anos, quem é que exerceu tutela ou superintendência sobre ele. Portanto, tem ali a história toda. E, portanto, é este conceito que nós utilizamos para as modificações e daí não utilizarmos a designação de alterações, porque é um bocadinho mais vasto. Retomando a nossa apresentação, aqui nas modificações nós temos as modificações sofridas pelo código, em que, tal como eu estava a dizer, vamos encontrar, por exemplo, as alterações legislativas diretas, mas também acórdons do Tribunal Constitucional que declararam a inconstitucionalidade de alguma norma com força obrigatória geral. Para nós isso é uma modificação, é assim que nós o tratamos e, portanto, temos aqui essa informação. E depois, no campo das modificações produzidas, verificamos que o Código produziu ou provocou três alterações ou provocou alterações em três diplomas diferentes. Temos aqui também uma nota, e isso nós fazemos sempre que se justifica, temos aqui uma nota importante que alerta logo o utilizador para o quê? Para que existe uma declaração de retificação que veio a retificar a norma revogatória e como isso tem implicação nas alterações, tem logo aqui uma chamada de atenção, não obstante depois a declaração de retificação estar no seu campo próprio. Mas sempre que se justifica, nós colocamos estas notas e são alertas, no fundo. Pronto. Passando para o separador das retificações, tal como eu estava a dizer, portanto, está cá a retificação que eu fiz referência. Pronto, e claro, ele não retifica nada, não é? O código não vem retificar nada, portanto, ele só tem só foi retificado por uma declaração de retificação direta e outra que retificou uma lei que o alterou. Pronto. Depois, finalmente, e para terminar, chegamos aos outros tipos. Os outros tipos, tal como eu estava a dizer, temos os atos de aplicação, temos aqui informação sobre os atos de aplicação, os diplomas associados. Se ele nos deixar ver.
Esperar um bocadinho.
Exato. Mas pronto, relativamente aos atos de aplicação, ele também se divide em dois campos, e esses dois campos são o aplica, não nos deixa ver.
Mas, já está?
Ele assusta-se, não é? De repente aparece. Portanto, nós começamos aqui pelos atos de aplicação. Começamos, neste caso concreto, começamos pelo aplicado por e verificamos que temos aqui 1073 associações, o que significa que o nosso código já foi aplicado por outros diplomas 1073 vezes. E todas estas associações estão analisadas por nós, portanto, têm todas elas informação completa. E, portanto, mais uma vez alerto que aqui poderão estar também atos de regulamentação, publicados anteriormente ao final do ano de 2016. Poderão estar aqui e não no campo da regulamentação. Depois temos o Aplica. E o que é o Aplica? O Aplica são a norma habilitante que o nosso legislador invoca para fazer este código, que poderá ser a lei que invoca, ou então ao longo do seu diploma encontrarmos expressões como relativamente a esta matéria aplica-se este diploma. Pronto, é sempre que o legislador utiliza a palavra aplica-se, nós usamos sempre como aplica, ou seja, são diplomas relevantes ou de especial relevância que o legislador aplica e nós colocamos aqui também essa informação. Se abrirmos os outros campos que eu estava a dizer, como os diplomas associados, verificamos aqui duas resoluções da Região Autónoma dos Açores, portanto, ou seja, a Legassor fez, a Legassor, aquela base que eu falei há pouco, veio complementar o nosso diploma com informação. Temos na doutrina associada, se eu não estou em erro, temos aqui um parecer da Procuradoria-Geral da República. E temos, na jurisprudência associada, vários acórdons que vieram falar sobre o nosso código e está aqui toda a informação. Pronto, como podem ver, tem aqui muita informação para explorar e que julgamos que é muito útil para o vosso trabalho diário. Eu não ouvi, peço desculpa.
Por vários diplomas. Obrigada. A minha questão é, se podemos pesquisar por assunto aí, porquê é que não podemos pesquisar por assunto...
Da pesquisa.
Não é uma pesquisa?
Está, sim. Eu ia perguntar se o Bruno queria responder ou não.
Ou seja, eu creio que há uns anos foi implementada a pesquisa por escritores e a carga...
Posso só perguntar que... peço desculpa. Pronto. Que tesouros é que estão a utilizar para fazer os descritores?
Não
sei. Está bem. Ok, está bem. Muito obrigada.
Boa tarde. Eu queria agradecer a apresentação. Eu sei que... Ainda não acabou. Então, eu vou esperar, porque eu tenho algumas questões relativamente à análise jurídica. Não sei se querem que as coloque agora.
Força, à vontade. Sim,
ou se querem que guarde tudo para o fim.
Não, já que estamos agora no...
Já que estamos aqui. Sim. Na análise jurídica, temos ali uma entrada que é retificações. Mais abaixo, temos outra vez retificado por. O que eu tenho verificado, mesmo relativamente aos diplomas mais recentes, é que, por vezes, isso não coincide. Eu queria tentar perceber um bocadinho porque é que isso acontece.
Boa, isso é uma boa pergunta. Então, Amélia, não sei se queres...
Eu acho que é melhor o retificado por ser explicado.
Pronto, então vou dar aqui um enquadramento geral para mais ou menos perceber como é que isto funciona. Se eu abrir aqui o separador das retificações da análise jurídica, nós temos aqui duas retificações.
Desculpa, vou fazer o enquadramento ainda anterior.
Está bem. Pronto, então força.
Que é o seguinte, como saberá muitos de vós, digesto, portanto, a informação relativa ao digesto era acessível anteriormente, não no Portal do Diário da República. Portanto, tinha uma forma própria de acesso a essa informação. Só mais tarde é que houve uma integração da informação do digesto no Portal do Diário da República, precisamente. E, portanto, há aqui ainda alguns aspectos que precisam de ser afinados para que esta integração esteja plena. Mas, Inês,
posso ir agora ao concreto? Obrigada, Bruno. Então, aquilo que nós vemos aqui, nós temos aqui a declaração de retificação 38/2012 e temos aqui a 21/2009. E se virmos aqui em baixo, só temos a 21/2009. Porquê? Porquê é que isto acontece?
Então, a declaração de retificação que eu tenho aqui retifica, de facto, diretamente o Código do Trabalho. Esta declaração que está aqui, 21/2009, retifica a Lei 7/2009. Se nós olharmos para a declaração de retificação 38/2012, ela retifica a Lei 23/2012. Então onde é que ela estará? Está na Lei 23/2012. Porque aquelas que aparecem aqui fora é sempre aquela que retifica diretamente o ato que eu estou a consultar naquele momento. Esta aqui, o que aconteceu aqui foi o legislador fez aqui, neste caso, uma lei a alterar o Código do Trabalho e nessa lei, essa lei que altera o Código do Trabalho foi retificada, essa lei. E, portanto, elas são associadas aqui pelo trabalho que é feito na análise jurídica. Nós, externamente, digamos assim, a edição que é feita, só vai ligar aquela que é direta. Mas se eu for aqui à lei, por curiosidade, 23/2012, ela está cá em baixo, porque ela é produzida diretamente.
Ou seja, obrigada, sim.
No fundo, as modificações na análise jurídica contemplam não só as retificações diretas, como as retificações aos diplomas que, eventualmente, tenham alterado o diploma que está a ser analisado. Enquanto que, na página do Diário da República, aquele retificado por são só as retificações diretas. Por isso é que a colega,
é um bocadinho a lógica do que está na regulamentação, que é, vai um bocadinho mais longe do que está nas modificações, vai mais longe do que ir só ao diploma. Mas eu percebo a questão que me está a colocar, eu tinha visto isso numa lei muito recente, na Lei do Orçamento de Estado, em que acontece exatamente isso. Agora, para quem não é jurista... Não é o meu caso, até porque já vos tenho incomodado muito, o meu nome é Maria Leitão, devem-me conhecer. Pronto, exatamente. Eu vi logo que iam saber.
Agora pessoalmente.
Exatamente. O que acaba por acontecer ali nas modificações, quando eu às vezes tento transmitir um bocadinho aos meus colegas o que se passa, e o que é que está dentro de cada ponto daqueles da análise jurídica, é como as modificações vão muito longe e às vezes depois têm muita informação, traz-nos um bocadinho de ruído. E daí eu por vezes dizer que eles têm que picar, que é normalmente que têm que picar para ver realmente quais são as alterações que nos interessam. E a minha pergunta é, não seria possível desdobrar aquele campo? Ou seja, nas modificações estão efetivamente as alterações, se quisermos assim, e depois haver uma outra entrada em que poderíamos ter então as associações ou conexões. Ou... Facilitava, se calhar, o trabalho para quem não é jurista. Eu, às vezes tenho um bocadinho de dificuldade em explicar e em fazer perceber quando há muitas alterações... que umas são alterações e outras não são e que estão tudo dentro das modificações.
Realmente, nós temos tido essa preocupação e sempre que nos fazem chegar sugestões, nós temos tido essa preocupação de ir ao encontro do que nos sugerem, desde que seja possível. E já mudámos muita coisa, porque a doutora Maria Leitão já é a nossa utilizadora há tantos anos, sabe que nós já melhorámos muita coisa. Nós fazíamos as intermédias, as antigas intermédias para todos os diplomas que falassem, por exemplo, no Código do Trabalho, e já terminámos com isso, porque chegavam a um ponto, quando chegava ao fim de toda da associação feita, já não se percebia qual diploma é que tinha sido alterado e pronto. E já deixámos de o fazer. Portanto, há muita coisa que nós estamos a melhorar e agradecemos a sugestão e se calhar vamos, pronto, e podemos ponderar isso. Mas, ainda voltando aqui só um bocadinho atrás à retificação, se reparar naquela declaração de retificação que retifica a lei que, por sua vez, alterou o Código do Trabalho, ela é muito específica, ela diz... retifica a lei 23 na parte em que ela altera o artigo X do Código do Trabalho. Portanto, é uma retificação indireta ao Código do Trabalho, não é direta, mas nós temos esse cuidado de dizer na parte em que altera... Agora, eu percebo, para quem não é jurista, isto pode não ser assim tão intuitivo, não é? Pronto. Mas, com certeza, são sempre bem-vindas todas as sugestões e naquilo que pudermos
melhorar. Obrigada.
É o nosso objetivo.
Obrigada. Eu só tinha uma última questão antes que os meus colegas me matem. É muito rápido. Dentro da regulamentação, que é uma coisa que nós utilizamos muito, não é? E que serve diariamente para o nosso trabalho, como é que carregam informação na regulamentação e nos outros tipos, nos atos de aplicação? Como é que fazem a distinção entre a aplicação e a regulamentação? É que eu encontro, por vezes, atos que estão nos dois lados, outras vezes diplomas idênticos, por exemplo, orçamentos de Estado num ano aparecem nos outros tipos, outras vezes aparecem na regulamentação. Eu gostava de perceber só qual é o critério. E fico-me por aqui. Obrigada.
Não é fácil. Não é fácil distinguirmos quando é um aplica, uma norma habilitante, ou quando é uma regulamentação. Nada fácil. Não digo todos os dias, mas muitas vezes temos que falar uns com os outros e tentar definir. Não há propriamente um critério, porque nós também sabemos que o direito não é um mais um são dois, não é? Pronto, não é assim tão linear quanto isso. E por vezes não é fácil fazer essa distinção. Agora, nós, por exemplo, temos palavras-chave que nos levam a ir por um caminho ou por outro. Quando por exemplo, o legislador diz esta taxa será fixada por uma portaria ou este regime jurídico será desenvolvido por um decreto-lei, nós já sabemos que, à partida, isso vai ser sujeito a regulamento, vai ser uma regulamentação que vai ser publicada. E fazemos até nas notas, aos dados gerais, colocamos muitas vezes esta informação. Relativamente a esta matéria, ela será regulamentada posteriormente. E, no fundo, é isso. É numa interpretação tentar perceber, portanto, tudo aquilo que o legislador diz, que para executarmos este regime jurídico precisamos de mais qualquer coisa, provavelmente essa qualquer coisa é uma regulamentação. Mas não é fácil. Não é fácil e é um trabalho... Pronto, fazemos em conjunto e que também, pronto, que pedimos opinião uns aos outros e tentamos aqui, entre nós, estabelecer alguns critérios, mas não é assim tão claro, tão objetivo quanto isso.
Obrigada.
Mas pronto, qualquer sugestão de ou se, exato, continua a colocar essas questões como tem feito até agora, até porque acho que temos melhorado bastante.
Sim.
Eu dou-vos os parabéns, têm melhorado. Só tenho pena. Pronto, é só um.
É um mas. Porque...
Não, mas este mas é positivo, porque realmente tem evoluído muito e todos os dias se abre a qualquer coisa de novo. Eu hoje descobri que há as áreas temáticas do lado direito, com um grafismo totalmente diferente. Mas às vezes tenho pena, é que não exista uma chamada de atenção exatamente para a novidade que aparece naquele dia. Porque já me aconteceu até estar a tentar explicar aos meus colegas e de repente digo, está aqui uma novidade. Uhum. E descubro com eles, porque nem sequer sabia. Por um lado, nós descobríamos algo novo, que não sabemos que às vezes está lá, e por outro também, no fundo, era uma forma de nos darem a conhecer mais o produto, não é? Claro. Que é o diário.
Claro.
Obrigada.
Obrigada.
Não, isso é muito importante. E estamos a trabalhar nesse sentido até no desenvolvimento de tutoriais das ferramentas. Nós lançámos um primeiro tutorial que está disponível no canal no YouTube do Diário da República, onde explicamos, por exemplo, a ferramenta Ver Diferenças entre versões de um artigo na consolidada. E, portanto, estamos a desenvolver outros tutoriais para educar o utilizador, para explicar como é que pode tirar o melhor partido das ferramentas. Portanto, está em linha precisamente com o que está a dizer, ir alertando para aquilo que vai aparecendo de novo no portal. Muito obrigada. Alguma outra questão sobre a análise? Não? Está.
Muito boa tarde. A minha questão é mais uma curiosidade, no fundo. Explicaram ainda há pouco, relativamente à análise jurídica, os outros tipos. Diz aqui jurisprudência associada, relativamente ao Código do Trabalho. E depois tem apenas 6 referências. Eu gostaria de saber qual é o critério para incluírem estas referências e não outras, por exemplo, ou se há um limite, se não há...
Não há um limite. Isto são estas referências, isto faz parte da seleção que nós fazemos. Como eu há pouco disse, a PCMLEX analisa alguns diplomas publicados na segunda série. E entre eles, os acórdons. E, portanto... Só que nem todos os acórdons também são analisados. Portanto, depende do assunto, que eles tenham e da relevância que eles têm para serem analisados e para serem selecionados para análise. No entanto, se depois for ver, através da interoperabilidade com o Ministério da Justiça e também com a Procuradoria-Geral da República, se a seguir ali ao Parlamento tem a jurisprudência, poderá ter acesso a mais atos, a mais acórdons, e que não estejam, como vê, tem 540 resultados encontrados. Portanto, estarão aqui, claro, bem mais que os nossos, aqueles nossos foram os que nós analisámos e que foram publicados em segunda série.
Ah, muito bem, obrigada. Eu tenho só mais uma questão. Eu cheguei um pouco tarde, peço desculpa se for uma questão repetida, mas não consegui mesmo chegar antes. Nós sabemos, aqui que trabalhamos na Assembleia, que a quantidade de legislação que é produzida é imensa, portanto eu nem imagino como é que conseguem organizar o vosso trabalho diariamente, e a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Sabendo que há esse volume de trabalho enorme, como é que conseguem priorizar o vosso trabalho? Ou seja, se há uma regra dentro da organização que prioriza, por exemplo, lei em vez de decreto-lei, ou portaria, ou regulamentação, etc., ou se não, e nesse caso se é por data de entrada em vigor, porque para nós, por exemplo, quando estamos a pesquisar uma lei, à partida já poderíamos saber mais ou menos se esta estaria incluída no DRE ou não, com base nos critérios que nós não sabemos são adotados internamente. Muito obrigada.
Sobre a análise jurídica, a nossa prioridade é sempre a primeira série, sempre os diplomas publicados em primeira série. E aí não há diferença entre leis, decretos-leis, portarias, é o que é publicado na primeira série, ao dia de preferência, mas de facto, pronto, estamos muito atrasados, confesso. A nossa equipa ficou bastante reduzida e, portanto, nós neste momento estamos com algum atraso, é um facto. Mas a nossa prioridade, e lamentamos por isso, mas a nossa prioridade é sempre primeira série, sempre. E dentro da primeira série é por ordem, conforme é publicado, assim são tratados. Diga.
Só para confirmar, por ordem que é publicado.
Pela ordem que é publicado.
Obrigada.
Sobre a consolidação.
Não sei se sobre a consolidação, a prioridade é também o diário do dia, ou seja, aquilo que vai sendo publicado, nós vamos consolidando no próprio dia. E depois, como disse há pouco, vamos tentando recuperar os diplomas no ordenamento mais antigo, mas o diário do dia, garantidamente, é feito no próprio dia, no dia a seguir, mas geralmente no próprio dia nós temos, temos sempre atualizados relativamente àquilo que vai sendo publicado.
Agora, mais alguma questão ou se avançamos e deixamos para o fim as últimas questões? Muito bem. A Amélia chamou aqui a atenção, e muito bem, para a jurisprudência, e falta-nos só referir, e já que aqui estamos, faz todo o sentido, que também temos esta ligação para o Parlamento. Demora um bocadinho normalmente a carregar, e a nossa internet hoje não está propriamente boa, mas podem ter acesso direto logo para os trabalhos preparatórios, e é muito importante, e também é aqui uma interoperabilidade importante. Não sei se vamos ter sorte de conseguir ver, conseguimos, muito bem. Mas, portanto, mais não é do que esse link. Esta informação não é gerida por nós, é apenas bebemos da informação que disponibilizam. E assim, para completarmos, digamos assim, este menu da esquerda que nós tivemos aqui a percorrer ao longo desta apresentação, já resta muito pouco, e vemos ali em cima os resumos em linguagem clara, que é precisamente, eu vou voltar aqui à apresentação, que é precisamente a ferramenta que nós íamos falar de seguida, os resumos em linguagem clara, que neste momento são feitos de decretos-leis e decretos regulamentares. Queremos muito estender a outros tipos de atos, porque de facto os resumos em linguagem clara são um projeto para tentar tornar a lei acessível ao cidadão não jurista, ao cidadão que não é técnico, poder ter ali uma espécie de ficha técnica do diploma e tomar contacto, pelo menos com o tema da lei e com que alterações é que vão ser introduzidas relevantes para o seu dia-a-dia. Quando é publicado um decreto-lei ou um decreto regulamentar com resumo no diário do dia, ele tem este aspecto, portanto, é logo publicado com o link direto para aceder ao próprio resumo. Ou então, se estão a consultar um decreto-lei e que tenha resumo em linguagem clara, aquilo que nós vemos no Código do Trabalho é sui generis, porque é uma lei, tem um decreto-lei e tem um resumo em linguagem clara, aliás. Mas isso foram diplomas muito importantes, específicos, sobre os quais foi feito, mas que fogem à regra daquilo que nós produzimos diariamente, que são relativos a decretos de leis e decretos regulamentares. A estrutura que os resumos seguem é sempre a mesma. Temos 4 perguntas. O que é? O que vai mudar? Que vantagens traz? E data de entrada em vigor e produção de efeitos. E, portanto, no fundo, aquilo que permite é um cidadão que, sem conhecimento jurídico, possa logo ter uma ideia daquilo que é apresentado no diploma. Claro que não tem valor legal, portanto é apenas uma ficha técnica, o mais objetiva e fiável possível. Aliás, ela é validada pela área governativa responsável para a publicação daquele diploma, para que de facto nós não disponibilizemos informação que não seja tal e qual aquilo que era suposto publicar. E, portanto, temos aqui um exemplo de um decreto-lei que está acompanhado precisamente de resumo em linguagem clara. E o Bruno vai falar agora convosco de outra ferramenta também muito relevante.
É o leccionário que nós encontramos aqui neste espaço. O que é o leccionário? O leccionário é um dicionário jurídico feito essencialmente para não juristas, apesar de muitos juristas o utilizarem e temos tido ótimo feedback relativamente a isso, mas efetivamente é um dicionário que procura ser o mais claro possível. Porque, como sabemos, os termos jurídicos são muitas vezes complexos e é uma forma também de podermos oferecer ao cidadão, cá está, a literacia jurídica, que é um dos nossos objetivos. Este dicionário, é importante referir, é preparado por uma equipa na presidência do Conselho de Ministros, a Jurisap, uma equipa de académicos de renome e de outros consultores jurídicos, que preparam os termos a inserir no dicionário e depois a equipa de juristas na unidade do Diário da República, o que vai fazer, no fundo, é uma leitura, uma análise do termo, verificar se há alguma se encontra alguma incongruência no mesmo e disponibilizá-lo, no fundo, no nosso portal. Neste momento existem mais de 2 mil termos.
Ir à página mostrar. Era. Espera aí. Já está.
Vou dar aqui um exemplo. Podemos pesquisar aqui na caixa de pesquisa e depois. É muito simples a utilização desta ferramenta e muito útil. Acho que o leccionário.
Muito bem. Estamos quase a finalizar, mas dar-vos ainda aqui 2 ferramentas importantes. A primeira delas, realçar aqui uma vantagem que existe também, que é a área pessoal, onde podemos subscrever, portanto, temos ali, podemos registar nesta área pessoal com o nosso e-mail. E a seguir, uma grande vantagem que advém deste registro é nós podermos fazer subscrições daquilo que é de facto relevante para nós. Não para termos muito spam no e-mail, temos que ser criteriosos daquilo que queremos receber, mas posso, por exemplo, em vez de ir consultar, querer receber os sumários da primeira série no meu e-mail. E, portanto, subscrevendo ali a primeira série ou a segunda série e indicando a parte específica que eu quero receber, tenho essa informação no e-mail. A mesma coisa com palavras-chave. As palavras-chave só são úteis, ou palavras ou expressões, se forem muitíssimo específicas, porque senão imaginem a quantidade de atos que vão referir essa palavra. E, portanto, deixa de ser relevante. Por exemplo, imaginem que querem acompanhar um nome, por exemplo, um nome próprio, e vão receber todos os atos relacionados, que refiram esse mesmo nome. E aquela que, para mim, eu acho que é de facto a grande, grande vantagem, é que todos os códigos, sempre que são atualizados, permite-nos que recebamos um alerta no nosso e-mail. O Código do Trabalho, o Código Civil, o Código Penal foi alterado, recebemos a informação no e-mail e podemos automaticamente, até quem gosta, eu gosto, de atualizar manualmente as suas versões, ter essa possibilidade. Portanto, todas este serviço de subscrição pode ser feito através da área pessoal do Diário da República, terem esta possibilidade de receber aquilo que de facto pretendem consultar.
Para além disso, dar a conhecer também a app que existe desde 2018 e que está em permanente desenvolvimento. Esta é uma outra forma de acedermos aos conteúdos do Diário da República. O que é que podemos encontrar na app? Podemos encontrar desde logo o elenco dos atos publicados diariamente, ou seja, tal como podemos no portal. Claro que, atenção, os conteúdos da app não, necessariamente não são os mesmos do portal, mas é uma forma mais rápida, simples, de aceder aos conteúdos mais importantes. Dizia eu, podemos ver os atos publicados diariamente, podemos ver também versões consolidadas, também constam da app, também podemos fazer pesquisas de atos legislativos, podemos guardar esses atos legislativos, podemos ser notificados também da publicação de atos. No fundo, é uma forma de andarmos com o Diário da República no bolso, e que é também extremamente importante nos dias que correm.
Muito bem. Porque estamos aqui na Assembleia e, de facto, um dos projetos importantes que nós temos contou precisamente com o alto patrocínio da Assembleia da República, que é a última edição do Prémio do Diário da República, que o Bruno falava há pouco, que terminou agora em fevereiro. Portanto, nós, na Unidade do Diário da República, estamos a promover projetos de literacia jurídica, na tentativa de chegar junto dos mais jovens, que vão ser os futuros utilizadores do portal do Diário da República e que precisam de conhecer pelo menos aquilo que é e que existe. E, portanto, tivemos este projeto, que foi o Prémio Diário da República, e temos também a Academia Diário da República, onde fazemos uma versão muitíssimo resumida daquilo que estivemos a fazer aqui. Portanto, talvez um terço da informação que vos demos hoje é dada nas universidades, especialmente da licenciatura em Direito, para que os futuros juristas, futuros colegas nossos, possam sair da universidade já com conhecimento sobre a utilização do Diário da República. E, portanto, estes são os dois grandes projetos que nós, neste momento, estamos a desenvolver. Temos um desafio final para todos vós, mas para já, perguntar se há alguma pergunta ainda que queiram fazer. Não? Vamos para o desafio? Muito bem. Então vamos... há uma pergunta. Peço desculpa.
Onde?
Peço desculpa. Sim.
Perguntei é se faz sentido com este serviço que prestam de consolidações os próprios diplomas incluírem a republicação dos atos.
Essa é uma pergunta com resposta pessoal.
Exato.
Mas que, pelo menos nos termos atuais, está a cumprir o que está disposto na lei formal. Mas
faz muito sentido. Faz sentido. Faz sentido.
Pois, é verdade.
Pois, não.
É verdade.
Isso é importante
realçar. Nada do que
isso.
Nós fazemos tem. É verdade. Pronto.
Nós temos bem.
Muito bem. Há mais alguma pergunta? Quer tudo ir para o desafio? É isso? Então vamos a isso. Temos aqui um desafio para agora ver quem de facto esteve super atento ao que nós trouxemos aqui. Então, vou-vos pedir que leiam com o vosso telemóvel o QR Code, ou quem preferir aceder no computador, pode ir a este site e inserir este código, por favor. Qualquer uma das duas serve. Fazemos aqui um desafio final. Não sei se estão com dificuldades, se conseguiram. Se não conseguirem com o QR Code, é melhor o site, porque nem sempre funciona perfeitamente. É só, exatamente. Eu estou só a esperar que os colegas, que depois avance aqui no ecrã.
E o código?
O código é este, que aqui está, exatamente. alguém que ainda esteja... É assim mesmo, exatamente, sim. É, eu estou só a ver se toda a gente já conseguiu para avançar. Ah, ainda está ali alguém a tentar. Muito bem, vou tentar aqui. Então, avançar e espero que estejam todos a ver esta imagem nos vossos telemóveis. Estão? Então estamos a funcionar bem. Vamos ter aqui algumas perguntas. Têm apenas 15 segundos para responder a cada uma nos vossos telemóveis.
Dificílimas.
E vamos saber quem é que é aqui o expert do Diário da República na Assembleia, que é isso que nós vimos cá saber. Portanto, vamos a isso. Primeira pergunta. Já temos aqui 27 jogadores. Não sei se há alguém que ainda esteja a tentar aceder. Ainda vai a tempo. Há alguém? Sim, coloquem nomes que se consigam identificar para depois sabermos de facto quem é. Temos 32 jogadores. Já, será que posso avançar? Vamos a isto? Então vamos lá, primeira pergunta. Quando foi lançada a primeira edição do Diário da República? 1905, 10, 76 ou 85? Isto aqui é um teste de conhecimentos. Quem quer ser milionário? Depois vamos ver. Exatamente, perfeitamente. Portanto, temos aqui a esmagadora maioria a acertar. Muito bem, 76. Foi precisamente a primeira edição com a publicação do decreto de aprovação da Constituição. Portanto, fazemos 50 anos em 2026, ao mesmo tempo que a nossa Constituição. Isso orgulha-nos. Pergunta número 2.
Qual o preço da primeira edição do Diário da República?
Esta aqui exige um profundo conhecimento.
Somos todos muito novos também.
Esta aqui nós não dissemos, estava só na imagem anterior.
Pois é. Exatamente,
Equivaleria hoje a 12 cêntimos, precisamente. Muito bem. Pergunta 3. Qual foi o primeiro ato publicado no Diário da República? Esta aqui também...
Esta é de Carlos.
Qual é que terá sido? Dissemos mesmo agora, esta aqui está muito fácil. Precisamente, foi o decreto de aprovação da Constituição de 76. Cá está ela, 10 de abril de 76. Pergunta número 4, estamos a meio. Não avançou? E agora isso é um problema. Tentem. Não dá. O seu consegue? Também?
Vai ganhar.
Muito bem. Esses os conteúdos produzidos. Muito bem. Então vou aguardar aqui um bocadinho até garantir que as vossas páginas voltam ao sítio certo.
Vai,
e agora? Ah, ok. Se pudermos pedir um bocadinho dos vossos dados móveis, que só faltam 3 perguntas. Então, cá está. Os conteúdos produzidos pelo Centro Jurídico, a consolidação, a análise jurídica, os resumos, nada tem valor legal. Ok? A seguir, pergunta 5.
Quantas bases de dados integram o DIGES?
Ah, a Amélia falou sobre cada uma. Serão 5, 6 ou 7?
A Amélia já estava a responder. Foram 4.
São 6, precisamente. A maioria acertou. Ah, e agora somos nós. Ah, ok. Pensei que a internet tivesse ido abaixo. Quando pesquiso, devo inserir termos genéricos ou usar critérios o mais exatos possível? Esta aqui é para deixarmos a boa prática assim no meio do quiz. Precisamente como vimos, refinar para de facto obter resultados relevantes. Pergunta 7, quase no fim.
O Diário da República só publica texto. Isto é verdade ou não?
É o que costumamos ver, não é? O que eu costumo ver é texto. Ai, já estou a ouvir ali sugestões. Falso, precisamente. Nós nas universidades, quando estamos a falar com os jovens estudantes, eles ficam muito surpreendidos quando nós pomos esta imagem do uniforme dos nadadores salvadores, assim como de qualquer outro uniforme que seja obrigatório à publicação. E nós temos aqui uma inovação, e não trago esta imagem por acaso, que são das tabelas, que neste momento no Diário da República são tabelas que estão integradas no próprio diploma em HTML e que permitem pesquisar, e que foi uma grande evolução recente que nós tivemos, e portanto temos aqui uma ilustração dessas novas tabelas que podem consultar. E por último, última pergunta. Ai, se calhar.
Ei,
não acredito.
Quase a chegar.
Era a última, não nos deixei para a última. Vamos tentar ver se a internet. Eu vou tentar abrir aqui uma página para ver se ele. Ai, que chatice. Não acredito que vamos ficar sem saber. Espera, mas eu não sei se isso não continua. Deixa ver. Ah, ok. Chegamos. Eu acho que isto... Ele demora um bocadinho, mas ele já está com a internet. Vamos dar-lhe aqui um segundo que eu tenho esperança. Ah, cá está. Última pergunta. Vamos a isto. Oi, será? Será?
É para dar mais emoção.
E aí ele não está a colaborar, não?
Não,
oh, algo eu correu não. Mal. Mas vamos tentar, não vamos desistir. Não vamos desistir.
Agora é quê?
Ai, não é já. Ah, agora sim, agora sim.
Então, caso me surjam dúvidas, tenho um canal de comunicação direto com o DR. Muito bem. Muito bem.
E já agora qual é? Também queríamos um coro como este. É precisamente isso. E deixamos aqui o nosso e-mail para que possam registar quem não registou. Nós temos um canal aberto. É muito importante receber as vossas sugestões. Quase tudo o que é feito no portal advém de uma sugestão de utilizadores. Portanto, enviem sempre as vossas sugestões. E da nossa parte terminamos. Mas esperem que agora vamos anunciar quem é que ganhou o quiz. Então vamos lá ver. Vamos lá ver quem é que ganhou. Acho que é alguém que não mudou o nome.
Croque,
com 6.672 pontos. Quem é que tem... Ali atrás. Não. Então ninguém se acusa ao vencedor? Ah, temos ali uma vencedora. Muitos parabéns. Portanto, a expert no Diário da República aqui na TV. Muito bem. Muito obrigada. E Bruno, obrigada a todos.
Obrigada.
Muito obrigada a todos.